no debate das 10 e hoje vamos falar sobre saúde mental. Campanha Janeiro Branco, quem cuida da mente, cuida da vida. E nós estamos recebendo as psicólogas Deisiane Liberal, Erivânia Barros, Lília Lima e Mônica Oliveira. Além do doutor Esron Maia, psiquiatra, para falar sobre o tema. A partir de agora, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, pode ligar 3838-1213 ou mandando o zap para 996-58-0554. Erivânia, inicialmente, bom dia e qual é o objetivo desta campanha?
Bom dia, Aldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú, aos nossos colegas aqui PCs, né? E ao público que está em casa nos ouvindo agora. O objetivo da campanha é divulgar cada vez mais a saúde mental, a psicoeducação da saúde emocional, né, e mental. E aí nós estamos também engajados nessa luta aqui no município de Afogados da Engazeira. Essa campanha que começou lá em 2014, em Uberlândia, Minas Gerais, e já rompeu as fronteiras do Brasil. É uma campanha que teve início aqui no Brasil, mas já chegou aos Estados Unidos, a Boston, a África, a Portugal, a outros países. E isso é muito bom, que está mostrando que a gente está se preocupando com a saúde dos indivíduos, né? Numa época de adoecimento mental, de comprometimento, né, dessa saúde emocional, ter profissionais que se preocupam em disseminar essa ideia. E Afogados não seria diferente, já existe em Pernambuco, né? Nós aqui alguns fazemos parte de um grupo que tem em Pernambuco, que também engajou aí essa campanha do Janeiro Branco, e inspirados, nós trouxemos também para a nossa cidade. Reunimos um grupo de psicólogos, o psiquiatra Dr. Esron também entrou nessa luta. E a gente está aqui para falar sobre essa época que é um pontapé inicial do ano, em que a gente para fazer uma reflexão, para traçar metas, né? E aí, por que não parar para falar sobre saúde mental? Para fazer uma reflexão de como anda a nossa saúde emocional. Não só dos indivíduos, mas também das instituições, né? A gente não só está vendo os indivíduos adoecidos, mas as instituições também estão muitas vezes provocando esse adoecimento. Então, é uma campanha, Aldo, que é voluntária, não tem hierarquia, é uma campanha horizontal e que quer englobar o máximo de profissionais que estejam disponíveis a tratar desse tema. Não só psicólogos, não só psiquiatras, mas também médicos, assistentes sociais, nutricionistas, educadores físicos e tantos outros profissionais.
Doutora Deisiane Liberal, a partir de que momento a pessoa, ela percebe que está precisando de um psicólogo? Tem como ela perceber, ou só mesmo indo ao profissional é que ela vai saber que estava precisando de um atendimento psicológico? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes e colegas da mesa. Hoje em dia, vivemos em uma sociedade, ela não é rápida, ela é ultra rápida. Então, tudo é para ontem. Vivemos uma sociedade do consumismo, do ter. Então, isso por si só já é um adoecimento. Então, a gente vai dormir preocupado com o outro dia. Então, a gente não dorme, a gente não relaxa, a gente não descansa. Então, são vários os sintomas que a gente tem. A irritabilidade, questões de apetite, questões de sono, baixa no raciocínio, entre outros. Porém, ainda somos aquela sociedade de só procurar uma ajuda quando estamos nas últimas. E é isso que a campanha Janeiro Branco vem, para discutir esse assunto, para prevenir e que a pessoa possa usar estratégias para que ela possa colocar na sua vida realmente a saúde mental. Pensamos como vamos pagar nossas contas, como vamos, né, educar nossos filhos, pensamos em tantas coisas e relegamos a saúde mental a último plano muitas vezes. Então, tem sim, tem como a gente sentir e tem como procurar ajuda.
Doutor Esron Maia, que é psiquiatra. Doutor, bom dia. Existe diferença entre psicologia e psiquiatria?
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos os colegas aqui. Isso é uma pergunta frequente, né? Assim, eu acho que são duas profissões, e existem outras, né? Não somos só nós, que atuamos no mesmo campo, né? Com suas particularidades, com suas capacidades, com suas técnicas, com seus limites de atuação, mas que todos cuidamos do mesmo aspecto, não é? Isso que a gente está falando de saúde mental, ou esse acometimento de algumas doenças, ou não, né, nesse órgão chamado de mente. Então, eu sempre comparo, né? É o ortopedista e o fisioterapeuta. O ortopedista, o fisioterapeuta, o acupunturista. Então, são áreas de saber envolvidas, talvez, com o mesmo objeto de saber. Então, essa... A diferença é só o que cada um consegue fazer e o que cada um consegue oferecer. E que cada um consegue oferecer muito.
Agora, doutor, por que que em alguns casos, pessoas que têm problemas mentais, algumas têm um certo controle através de medicamentos e outras acabam não tendo e vai se agravando a cada dia que passa?
Como tudo, né? Como tudo na... Agora eu vou dar um exemplo mais médico, né? Como tudo na medicina. Se a gente for falar de cardiologia, a gente vai acabar encontrando doenças que são graves, doenças que são refratárias aos cuidados, ao tratamento, doenças que são incuráveis. Então, a saúde mental não foge dessa lógica. Assim, nós temos, infelizmente, né, problemas que ultrapassam nossas capacidades de saber e de tratar e de remitir aquele quadro.
Doutora Mônica Oliveira, existem casos que as pessoas querem, às vezes, procurar um psicólogo, mas há um bloqueio. Não vou procurar o psicólogo, uma psicóloga, porque vão achar que eu estou louco. Então, não vou procurar. Tem casos semelhantes a esse? Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aos presentes. Ainda existe, sim, esse preconceito em nossa sociedade. Infelizmente, as pessoas percebem a necessidade e, muitas vezes, negam que precisam pelo fato cultural, pelo fator do que os outros vão achar se eu procurar um psicólogo, do que minha família, meus amigos vão pensar. Há ainda essa associação de que a psicologia é voltada para a loucura. E a gente sabe, que, enquanto profissionais, que não é isso necessariamente. Também a gente abarca também pessoas que são consideradas loucas, que no caso são portadoras de transtornos mentais. Mas existem pessoas também que são comuns e que têm situações que a gente considera simples diante de um transtorno mental, mas que precisam de um apoio psicológico e não procuram por esse preconceito que ainda existe. A campanha Janeiro Branco, ela vem justamente quebrar esse tabu, ajudar nisso. Por quê? Porque saúde mental é uma coisa que envolve a todos, independente de transtorno mental ou não. Não se resume só a quem é portador de tal doença, quem tem tal CID, mas sim a todos.
Doutora Lília Lima também é psicóloga e está conosco no nosso debate. Você pode ligar 38 38 12 13 ou mandar zap para 996 5805 54. A atividade diária pode levar a pessoa a ter problemas psicológicos, doutora? Por exemplo, a gente vive aqui no interior, tem uma vida menos estressante, talvez, mas quem vive na capital, na correria do dia a dia, aquele trânsito engarrafado, já chega em casa muitas vezes tarde da noite, isso ajuda, contribui para afetar ainda mais os problemas psicológicos? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia à mesa. Realmente, Aldo, a psicóloga Deise iniciou a falar sobre essas questões e a gente vê aí na correria do dia a dia que a gente enfrenta. E são tantas coisas para fazer, não é mesmo? Dar conta da família, dar conta do trabalho. A gente vê aí tantas pessoas, inclusive as donas de casa também, né? Que tem muitas vezes muitas coisas a fazer e a gente vê. E a gente enfrenta aí uma questão do estresse. Né? A gente está em casa, tem tantas atribulações, e aí a gente vê aí a questão do estresse, e não se pensa, né? Se pensa tanto no trabalho, se pensa tanto nas questões do fora de casa, mas não se pensa na questão da própria família. Como está minha família? Né? Como estão meus filhos? Como está meu marido? E aí é bom a gente parar para pensar como anda a minha saúde mental, o que é que está acontecendo comigo? O que eu posso fazer para melhorar? Né? E aí, parar um pouco para pensar. Né? A gente não para para pensar, isso é a questão. Né? E a gente vê tantas coisas que poderiam ser evitadas. Né? E cabe a nós parar um pouco para pensar e ver o que é que a gente pode fazer em relação a melhorar a nossa saúde mental e em relação a melhorar a nossa vida, nossa família.
Erivane, geralmente um tratamento, antes tem o telefone, vamos para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Maria Lopes de Oliveira.
Diga, Maria.
Era uma zoada muito forte na minha cabeça, e essa noite passou a noite todinha com o celular ligado dentro da minha cabeça. E eu não estou suportando de jeito nenhum. Eu estou com 84 anos.
Doutor Esron, o que é que a gente diz para a dona Maria?
É, que temos sorte. Temos sorte que, na atualidade, né, a saúde mental se tornou um tema dentro da saúde, né, do nosso sistema único de saúde. E que todas as pessoas com algum problema de saúde, e a saúde mental faz parte da saúde total de cada um, né, pode encontrar atendimento inicial nas suas UBS, né, na sua unidade básica de saúde, que é perto de casa. Afogados goza, pelo menos o que eu sei, né, goza de uma cobertura total de UBS. Nós temos todo um território coberto por uma unidade básica de saúde. E, teoricamente, pelo menos, né, cada equipe que está nos postos está capacitada a fazer atendimento também em saúde mental, pelo menos o primeiro acolhimento, a primeira conversa. Quando ele não se sente seguro de fazer isso, nós temos estruturas para isso, que são os NASFs, né, os Núcleos de Atenção de Saúde da Família, que tem psicólogo. Né? E depois que se vê que não se consegue nessa instância de atendimento resolver, essa pessoa é encaminhada para centros mais especializados, onde tem um atendimento mais franco a respeito desse problema, que pode ser o CAPS, mas também pode ser qualquer outro lugar, tipo a UPA, que também temos psicólogos. A Erivana está trabalhando no Centro
de Saúde da Mulher.
Centro de Saúde da Mulher. Então,
e
no Centro de Reabilitação. Então, Afogados disponibiliza de vários lugares onde pode haver um atendimento. Agora, cada pessoa deve começar seu atendimento pela sua unidade básica de saúde.
A campanha vai chegar também para as pessoas que residem na zona rural. Como é que elas podem participar, Erivane?
Já está chegando através da rádio. Então, as mídias, elas são importantíssimas nessa campanha. Descentralizar, chegar o mais próximo das pessoas, levar essa informação, desmistificar, quebrar tabus sobre saúde mental, é falar. Nós precisamos falar, precisamos ser ouvidos. E através da rádio, vocês são um importante meio de apoio à gente. Nós já estamos chegando na zona rural neste primeiro momento, né? Nós hoje vamos estar aqui na Rádio Pajeú. Na próxima terça-feira estaremos na Rádio Afogados FM. Então, quantas pessoas não serão atingidas pela campanha Janeiro Branco em Afogados Jangazeira e em toda essa região? Ah, já falei também, por exemplo, com o André, para uma divulgação no blog do Nil Júnior. É uma forma de também chegar a essas pessoas. Quase todo mundo hoje tem acesso à internet. Você que quer saber mais sobre a campanha Janeiro Branco, tem o site Janeiro Branco. Pode acessar o site. Quem é ligado em Facebook, Instagram, também tem nas redes sociais a campanha Janeiro Branco, que tira algumas dúvidas, que mostra algumas ações. Então, ela é ampla. A gente não só atinge a zona urbana, as pessoas que estão nos grandes centros, mas veja, já está chegando ao interior, já chegou a Afogados, já chegou a Salgueiro essa semana, nos presídios. Então, tenta ir a todos os lugares, o máximo possível, de atingir pessoas. É uma campanha, Aldo, que ela é realizada, por exemplo, semana que vem, na quarta-feira, 1h, a gente vai estar na UPA, fazendo uma ação com as pessoas que estão aguardando atendimento. Ela pode ser feita num ponto de ônibus, em praças. Nós também, dia 31, vamos estar fazendo a culminância do projeto aqui na praça, que a gente conhece como a Pracinha do Cuscuz, próxima aqui à Rádio Pajeú, em frente aos Correios. Então, assim, ela chega a todos os lugares. As pessoas estão nas praças, fazendo caminhada, fazendo algum movimento. Tem gente, a gente está presente. Então, independente de ser na zona urbana ou na zona rural.
Tem gente falando no zap, vamos ouvir.
Bom dia, eu sou Maria de Fátima. Eu já precisei de uma psicóloga, porque o povo, assim, as amigas incentivavam muito. Mulher, procure uma psicóloga para conversar. Então, eu fui até o Mandacaru procurar uma psicóloga. Isso foi há anos atrás. E quando eu cheguei lá para ser atendida, eu não cheguei nem sentar na cadeira. Quando eu comecei a falar, ela foi logo dizendo assim: você está com depressão e simplesmente não quer assumir. Então, até hoje, eu tenho trauma de não procurar um psicólogo, por mais que eu precise. devido a isso que aconteceu comigo. Em vez de eu ter saído de lá bem, eu saí pior do que eu estava. Eu saí arrasada. Então, hoje, eu estou com esse trauma. Por mais que eu precise, eu não tenho coragem de procurar. Então, procuro a Deus.
O que fazer numa situação como essa, Deisiane? Ela nem entrou no consultório, já foi logo recebendo esse impacto.
Dona Maria de Fátima, não é isso?
Isso.
Olha, se a profissional realmente, ou o profissional que lhe atendeu foi um psicólogo, né? Então, não estamos aqui para, vamos dizer, eu criticar as condutas. Porém, o que eu posso afirmar é que hoje em dia, pelo menos no município de Afogados, tanto na parte pública como na parte particular, estamos tendo uma ampla cobertura em relação à parte da psicologia. Então, peço desculpas por esse atendimento que ela teve em nome de uma categoria. E afirmo que se ela procurar novamente o serviço, será muito bem acolhida. Porque ainda há muito preconceito. Depressão é coisa de gente fraca. Transtorno de ansiedade é falta de fé. Transtorno alimentar foi falta de pisa em casa. Então, dependência química é coisa de gente bandida. Então, infelizmente, ainda há muito preconceito sobre essa saúde mental. Inclusive, infelizmente, por próprios profissionais de saúde, que somos nós também. Então, realmente, o que aconteceu com ela não era para ter ocorrido, de forma alguma, e colocamos aqui à disposição, né, para que ela procure os serviços públicos, pode procurar através do postinho novamente, onde as profissionais estarão realmente capacitadas para atendê-la. A fé em Deus, que ela falou, é essencial. Também tenho a minha crença. Porém, se estamos aqui na Terra, é porque permitiu ter profissionais para que auxiliem, né, nessas doenças mesmo, nesse adoecimento.
Vamos para o Zap.
Bom dia, Aldo, a todos os presentes aí na Rádio Pajeú. Aqui é Luiz Carlos. Há um problema nos psicólogos que atendem nas escolas. Que, por exemplo, citarei exemplos. Eu levo um aluno que é antissocial. Quando chega lá, a psicóloga vai, fala isso e aquilo, faz aquela consulta toda. Quando chega no final, ela diz, não, você tem que fazer isso, você tem que interagir mais, tem que colocar o seu filho, seu neto, seu sobrinho, para poder interagir mais. Mas não diz como. Lógico que eu sei que tem que colocar ele para interagir mais. Mas se eu chamo ele para ir, eu vou obrigar ele a ir, é pior. Ele vai acabar ficando mais antissocial. E outra coisa, é o atendimento, o pós-atendimento. Tem aquele atendimento, mas não tem a procura depois para saber como é. Um atendimento particular você vê que demora muito. Eu sei que você não vai ter o mesmo atendimento na rede pública, mas é muito precário o atendimento. Aí como é que resolve isso daí? Queria saber dos psicólogos presentes.
Deisiane?
Luiz Carlos, né?
Isso.
Olha, realmente, na parte da educação, não pode haver um atendimento psicoterápico como atendimento clínico. Isso está até no próprio Conselho de Psicologia. O que há é uma triagem, uma orientação à família, até porque é apenas um psicólogo para todo o município, zona urbana, zona rural. Então, as orientações são feitas, concordo que realmente a gente poderia fazer melhor, mas dentro do que a gente tem, então há um esforço desde a Secretaria de Educação até as escolas e da própria profissional da educação, que sou eu. Então, com propriedade, realmente pode ter falhas, posso, com certeza. Mas é uma orientação, não é um atendimento clínico, como se você fosse um psicólogo e fosse ter uma sessão. Então, pode durar meia hora, 40 minutos, já passei mais de uma hora com alunos dentro da sala, dependendo do caso. E a orientação também para o encaminhamento, que a gente não faz, mas orienta como procurar a rede, caso haja necessidade.
Doutor Ezron.
Assim, campanhas desse tipo são importantes para motivar a organização do serviço, entendeu? De assistência a casos como esse. Infelizmente, a gente está falando aqui empolgado, que temos saúde mental, e que bom que nesse momento a gente tem já algo, mas temos muito a melhorar. Então, há certas demandas que deixam nossas estratégias ainda muito, muito aquém, né? Aquém do que poderia ser feito. Então, estruturas que possam atender jovens, atender crianças, atender... essa faixa etária, né, a gente ainda é carente desse tipo de atendimento. Então, às vezes, de fato, ficamos de mãos atadas sobre o que fazer, né? O que fazer com pacientes desse tipo, ou até nem pacientes, assim, como promover saúde mental com as estruturas que nós ainda temos. Há muito que melhorar, né? Nós estamos falando de uma estrutura em transformação ou em formação. E campanhas desse tipo vêm a manifestar, né? Sensibilizar tanto a população de pedir isso, como os órgãos públicos, né, responsáveis para perceber que a população precisa disso. Acho que é isso.
A Flávia está querendo saber o seguinte: como é possível diagnosticar uma pessoa como portadora de depressão e bipolaridade em uma única consulta? Acho humanamente impossível. Isso acontece com ela, na rede pública de atendimento. Está dizendo a Flávia. Quem falaria sobre a questão?
É diagnóstico, né?
Assim, ó. De fato, ela tem razão. Assim, ó, em uma consulta, dar diagnósticos e sustentá-los com certeza. Isso é uma coisa que tem que ser evitada, assim, né? As pessoas são complexas e seus quadros são complexos. Então, a gente tem uma ideia, né? Numa primeira consulta a gente tem uma ideia e mais ou menos sabe para onde ir, mas é bom sempre evitar, né, rotular o paciente, até porque eles às vezes se sentem assim, né? Se sente meio estranho de receber um diagnóstico que rotula ele e ele não se sente adequado àquele tipo de diagnóstico. O comum, pelo menos em psiquiatria, né, é a gente fazer um acompanhamento longitudinal, esperar algumas consultas para poder afirmar alguma coisa. Mas olha, existe paciente que pressiona para receber um nome. Ele acha muito importante ter um nome e, às vezes, um nome é dado para conter esse tipo de ansiedade. Mas o diagnóstico mesmo, né, vem com acompanhamento longitudinal, ou seja, várias consultas para que a gente possa certificar. Assim, eu, como psiquiatra aqui, trabalhando em conjunto com me permita chamar as meninas, facilita muito esse tipo de coisa, de diagnóstico. Ou seja, a observação não é feita por um só, mas por mais de um profissional, e às vezes a gente discute o caso e chega a uma conclusão e chega a um diagnóstico mais preciso. Quando não é aqui, é em outros lugares onde eu tenho enfermagem, eu tenho sempre, a gente está sempre com uma equipe muito profissional e que muitas pessoas estão olhando aquele paciente, dando sua visão do quadro, e a gente junta todas as informações e pode ter um diagnóstico mais acurado.
Vamos voltar ao telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Aqui é a mamãe, aqui de Guaraci.
Diga, amiga.
Oi.
Diga.
Aí eu tenho uma filha, que ela é muito, muito mal ouvida, muito teimosa. Tem dias que eu não aguento mesmo, porque ela é demais. A gente pede pra ela não fazer, aí ela faz uma coisa sem pensar, depois ela vai pensar o que foi que fez. Aí demora um pouco, ela faz a mesma coisa.
Qual é a idade dela?
8 anos.
Oito anos?
Um trabalho que eu já procurei a psicóloga. A psicóloga falou que ela tinha de passar no neuropediatra. E eu estou aguardando chegar ao resultado e ainda não chegou. E estou pensando como é que eu vou colocar ela na escola desse jeito.
Doutora Mônica, o que é que ela faz?
Então, nessa situação, como a psicóloga encaminhou a um neuropediatra, é interessante que passe por essa avaliação para que ele possa dar um diagnóstico, se for o caso. E se não for o caso de um diagnóstico, aí você volta para a psicóloga e vê as estratégias que podem ser utilizadas com ela, visto que ela tem apenas 8 anos. E em relação à escola, o ideal é que você coloque ela na escola, mesmo nessa situação. Na escola é um espaço de convivência. Ela vai compartilhar a experiência com outras crianças, com professoras, com limites, porque lá não vai se poder fazer tudo. Então, é necessário ter uma visão de como ela vai reagir a isso. Porque muitas vezes as crianças em casa se comportam de uma maneira e em outros espaços elas se comportam de outras. Então, a partir daí, a gente pode identificar o que é que está acontecendo com sua filha.
A doutora Valéria Vasconcelos é psicóloga e é convidada também no nosso debate de hoje. Doutora, geralmente a cura das pessoas que procuram um psicólogo ou uma psicóloga, a cura depende do profissional ou é um trabalho conjunto? O paciente precisa se ajudar também. Bom dia.
Bom dia. O processo de cura, ele é um conjunto. né? O profissional sozinho, nós passamos cerca de 40 minutos, 50 minutos com o paciente durante um atendimento, geralmente, mas a família está ali no dia a dia com essa criança, o adulto, o adolescente, enfim. Então, o trabalho do profissional, inicialmente, é orientar, né? Eu oriento a família, se for criança, pais presentes sempre no atendimento, é imprescindível. Por quê? E seguir a orientação do profissional. Muitos pais acompanham, mas não seguem as orientações dos profissionais. Então, a gente vê que o trabalho da gente, ele fica, deixa a desejar nesse sentido. Então, nós somos colaboradores, mas a família é, assim, eu diria, um protagonista muito forte no tratamento. Não existe um tratamento sozinho, o profissional não trabalha só. Eu, por exemplo, trabalho, aqui tem uma rede de apoio, não é? Não trabalho sozinha no meu consultório, a gente pede ajuda para a educação, a gente pede ajuda para o psiquiatra, está aqui o doutor Ezra. Temos um ótimo trabalho em conjunto, não é? Dentro de uma instituição de saúde, nós temos uma equipe multiprofissional, mas se a família não tiver junto, o trabalho da gente é em vão.
Vamos voltar ao telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Maria de Fátima.
Diga, Maria.
Olha, eu queria saber do psiquiatra. Eu estou com uma cunhada que ela teve uma depressão muito forte, está com problema de Alzheimer. Estava fazendo tratamento, mas agora chegou a um ponto de não querer tomar medicação. Não se alimenta. E eu queria saber o que podemos fazer nesse caso.
Doutor Ezeron? Me diria a dúvida, é Ezeron ou Ezeron?
Ezeron.
Ezeron.
Mas se eu falar 3 vezes, eu erro. eu acho assim, ó, como o Valério falou, a maioria de nós está, né, no serviço público e trabalha com a equipe muito profissional. Casos complexos, né, como o quadro de Alzheimer, né, são quadros que exigem uma multi-atenção. Então, para facilitar a adesão ao tratamento, cada parte da equipe, né, colabora com algo. A equipe de enfermagem, ensinando cuidado, a terapia ocupacional, ensinando como reabilitação, né, enfim. E isso facilita, como eu disse, a adesão. Deixa de ser uma coisa só medicação chata, assim, de que, assim, se eu tenho que tomar um remédio todo dia, e todo dia, isso, ao longo do tempo, fica meio que pesado, meio que, eu vou dizer, chato mesmo, entendeu? E às vezes as pessoas abrem mão disso, eles se aborrecem como todo mundo tem direito de se aborrecer. Então, talvez um cuidado dividido, a família aprendendo várias estratégias para motivar, dar compreensão, isso facilita a adesão, né? Facilita que a pessoa se mantenha em tratamento.
Dizendo que o ouvinte pode ligar 38-38-12-13 ou continuar mandando o seu zap para 996-5805-54. Doutora Lilia, o psicólogo é um ser humano, assim como eu, como qualquer outro profissional, ele tem seus problemas também. Quando ele tem um problema muito sério em casa, como fazer para ir atender seus pacientes? Ou o melhor remédio é ficar em casa para não contagiar o paciente que já chega lá com um problema?
Muito boa essa pergunta sua, Aldo. Então, nós também fazemos terapia, né? É importante isso. Nossas questões aí levar para o psicólogo e também conversar. Muitas vezes a gente resolve lá, né? Outras nem precisa. Depende muito do que acontece. Então, foi muito boa essa sua pergunta, porque às vezes as pessoas pensam que psicólogo não precisa. E precisa, sim. Também está lá, terapeuta. Terapia é tão boa. A gente resolve tantas coisas. E pensar na terapia como algo que promove, que vê a sua saúde mental. A gente, falei anteriormente, e é bom até voltar à questão, de que a gente não para pensar. A gente não se vê, a gente não se olha. E o psicólogo, como ser humano, também tem que parar para pensar. Também tem que, né? E foi muito boa a sua colocação, sua pergunta.
Vamos voltar ao telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Marluce Mendes, aqui do Poço de Pedra.
Diga, amiga.
Olha, é porque eu tenho uma filha que ela tem um problema, é portadora de deficiência mental. Como que a gente faz para passar com esse médico?
A senhora nunca passou ela no médico?
Eu já consultei ela com o Dr. Jorlandes.
Sei, mas no CAPS aqui nunca levou não, não é?
A gente consultou quando era lá no... lá onde hoje está o Bolsa Família. No COAS, onde era o COAS.
Sei. Aí a senhora gostaria de saber o que é que deve fazer, não é?
É.
Doutor Ezron, tem vaga, tem espaço para atender a filha dela, da dona Marluce?
É, Jorlane é um médico nosso, né? Ele trabalha conosco no CAPS. Então, se ela foi paciente dela, ela deveria procurar o CAPS para reativar o atendimento conforme as vagas. Assim, ó, mas eu também, como eu falei antes, assim, eu quebraria essa lógica. Assim, ó, cada pessoa é atendida pela sua UBS, né? A Unidade Básica de Saúde é responsável pela saúde de todos. Então, eu começaria pelo UBS e conforme a necessidade, ela vai ser encaminhada para os lugares devidos, conforme a necessidade. Mas pelo menos ela vai ter uma avaliação de alguns profissionais que podem mais acertadamente encaminhar ela para um atendimento.
Vamos voltar ao zap da PAGEU, vamos ouvir o que está colocando o ouvinte.
Bom dia, Aldo Vidal, e bom dia a todos os participantes do debate de hoje. É muito importante a gente escutar esses relatos, não é, dos profissionais. E eu sempre digo que mexer com a mente humana é uma das mais sublimes, não é, atividades. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aos que participam aí do debate. Temos aí um psiquiatra e os demais psicólogos. Por que a gente pensa tanto? E como devemos evitar para não pensar tanto? Se a gente vive assim numa tremenda diária, não é, de atividades em todos os sentidos, como vocês falaram aí, na vida cotidiana, né, os trabalhos em casa, os trabalhos fora, não é, preocupado com contas, com outras coisas que aparecem em nossas vidas. Então, o que fazer? Que exercício a gente pode fazer para que a gente pare um pouco de pensar? Vocês poderiam dizer isso?
Doutora Lídia,
um forte abraço para todos vocês.
Obrigado, Rosa Amélia.
Rosa Amélia, então, a questão não é pensar, a questão é como se pensa, o que você faz, né? O que você faz disso? Como que você resolve essa relação, essa questão do que você está pensando, né? Com qualidade, positividade, isso é muito, muito interessante você pensar nisso, né? Pensar não é ruim, a questão é como se pensa, como se resolve, ok?
A Tamires está querendo saber das psicólogas se uma pessoa muito nervosa e ansiosa é um sinal de transtorno mental. É assim que se sente às vezes. Chega até a chorar. Pode ser caso de procurar uma ajuda? Doutora Edivane ou doutora Deisiane?
Olha, como Deise disse, eu acho que na atualidade não tem a quem não seja ansioso. E aí, os níveis de ansiedade, né, o quanto aquilo está prejudicando o seu cotidiano, é que vai dizer se você deve ou não procurar uma ajuda de um profissional para lidar com essa ansiedade. Tudo é permitido. Pensar demais é permitido? É. Agora, a qualidade desses pensamentos, né? Como é que eu consigo identificar? São pensamentos negativos, intrusivos, estão me atrapalhando? A ansiedade. A ansiedade é uma defesa natural do mundo animal, né? Eu preciso ter essa ansiedade para que, se aconteça algo, eu possa me defender, né? Isso já está no reino animal, e aí não seria diferente com os seres humanos. É uma estratégia de defesa nossa, é natural do nosso organismo. Mas em excesso, tudo em excesso, prejudique. Com a ansiedade não seria diferente, né, Deise?
Com certeza. Rosa, foi excelente a sua pergunta. Por quê? Nos faz refletir, né, sobre esse pensar. Qual o momento do nosso dia que a gente tira para ouvir uma música? Qual o momento do nosso dia que a gente faz uma caminhada? Qual o momento do nosso dia que a gente faz uma leitura? Hoje, qual o momento que a gente se encontra com um amigo? As amizades estão virtuais, tudo é muito rápido, perdemos a sensibilidade. Qual o momento que se senta na mesa com a família? Então, esses momentos, a campanha Janeiro Branco vem sim promover a saúde mental, vem mostrar a importância de procurar os profissionais, psicólogos, psiquiatras da área de saúde. Mas, primeiramente, ela vem mostrar que o maior responsável pelo seu cuidado é você. Que a saúde mental é negligenciada, primeiramente, por nós. Quando colocamos tantos outros pensamentos negativos, intrusivos, como a Erivânia explicou. Então, o primeiro cuidado somos nós, com a saúde mental.
Bom, doutora Valéria, tinha uma pessoa que trabalhava conosco aqui na rádio, e eu lembro, se eu entrasse na sala dela e dissesse, eu estou com uma dor nesse dedo, quando fosse com 5 minutos, ela, meu dedo está doendo também. Se entrasse outra e dissesse, eu estou com uma dor de cabeça enorme, um pouco tempo ela estava com uma dor de cabeça, ela tinha síndrome de doença. Se, parece que a doença do outro era contagiosa e passava para ela. Isso é psicose, é? Todo mundo que chegava com a dor lá, ela um pouco tempo passava para ela.
Nós conhecemos por outro nome, não é? É um processo que a gente chama de somatização, não é? Então, assim, são pessoas extremamente sugestivas, né? Então, assim como a dor, né? A doença do outro é minha também. É uma forma de ser no mundo. Se, como a Erivânia comentou, se esse comportamento ele me prejudica, ele prejudica as minhas relações, ele prejudica no meu dia a dia, traz um sofrimento, que esse sofrimento é mental. Uma psicose é muito diferente, né, desse sofrimento mental específico que nós estamos falando, né? Todos esses transtornos, eles trazem sofrimento. Uma pessoa que somatiza, ela sofre bastante, né? Porque, de fato, ela sente. Né?
Ouvi te colocando aqui que não é fácil conviver e cuidar de pessoas com problemas mentais. Não é só a parte psicológica. Acho que uma parte fundamental é ter quem cuide em casa. Porque muita gente da família não quer cuidar. É verdade, né? A família muitas vezes abandona e é por isso que a gente vê algumas pessoas perambulando no meio da rua, né, doutor Ezeron?
Sim, eu diria, você vê que antes eu falava de um atendimento muito profissional, mas também em casa, né, a gente tem que sempre dividir o cuidado, né? Quem cuida, quem conseguir cuidar, né, que a gente está falando de famílias até que não conseguem cuidar. Elas se cansam com aquele adoecimento mental do seu familiar e por N motivos, né, que não cabe a gente julgar nesse momento. E, às vezes, abandonam, de fato, né, seu familiar, e esse familiar cai, né, numa situação muito grave como essa que a gente está falando, de ficar perambulando pelas ruas. Mas eu diria outra coisa, eu diria que quem cuida, procure pessoas para cuidar junto. Assim, nunca cuide sozinho, porque o cuidador adoece também. Não é? Assim, ele cansa, ele desenvolve certos problemas. Cansaço é uma boa palavra. Então, dividir o cuidado o máximo possível, porque isso facilita.
Vamos para o zap da Pajeú.
Yanei, peça para a Indrelétrica trocar a luz do poste.
Não, aqui não. A luz a gente troca depois. Vamos primeiro resolver a questão da saúde mental. Você continua ligando, 3838-1213, ou então mandando o seu zap para 996-580554. A Lourdes Leandro, ela é da Pastoral Carcerária, quer saber qual a possibilidade da campanha visitar a cadeia pública. Alguns presidiários necessitam muito desse atendimento.
Necessitam, ótimo, e já está na nossa pauta mesmo. Porque a campanha Janeiro Branco, ela atinge tanto órgãos públicos, privados, como espaços. Então, ainda esse mês, se houver alguma possibilidade, podemos sim encaixar na agenda, já falo em nome do grupo, né? Janeiro Branco, eu tenho experiência no sistema prisional, Aldo, de 8 anos. Eu fui do presídio Aníbal Bruno, da Barreto Campelo. Então, esse adoecimento realmente lá dentro, tanto dos reeducandos que estão lá dentro, como das famílias também. Então, a gente pode ver até uma ação num domingo, numa ação com a família que está na porta, que está numa fila, que está desde a madrugada, tanto para quem está recluso como para quem está fora, que acaba também sendo preso de uma situação.
E Aldo, só deixando claro que o Janeiro Branco, ele não se resume ao mês de janeiro. É um momento de reflexão, é um ponto de partida para refletir durante todo o ano. Então, nós, enquanto Grupo Janeiro Branco, Afogados da Engazeira, nós vamos continuar as nossas ações dentro das nossas possibilidades. Perfeito. Durante o ano. Por exemplo, nós estaremos juntos no Setembro Amarelo. O Grupo Janeiro Branco vai estar junto no Setembro Amarelo. Em outras ações, que aonde a gente puder levar um pouco mais do conhecimento, compartilhar um pouco mais do conhecimento sobre saúde mental, saúde emocional, nós vamos, não só nesse mês de janeiro, mas durante todo o ano.
Bom, doutor Ezra, me tire uma dúvida aí, porque eu não sei se na área de vocês tratam dessa forma alguns tipos de... Vamos tratar de problemas mentais, para não dizer loucura. Por que que tem algumas pessoas que gostam de... Vamos dizer, seria o problema mental, o andarilho, que gosta de andar. Quanto mais ele andar, é que ele vai caminhando. Tem alguns que gostam de cantar, outros se tornam agressivos, mais violentos. Por que que tem vários tipos de problemas mentais?
A gente está falando de um comportamento final, né? Assim, você pinta um quadro que é o final, mas que por base pode ter N possibilidades de transtorno, né? Assim, de causas disso. Então, ele pode andar por vários motivos, né? Está com um comportamento tão desorganizado que não consegue parar. Está com um aceleramento dos pensamentos tão grande que ele caminha para gastar energia. Enfim, ou está tão fora de si, né? Perdeu a integridade do senso de si mesmo e anda porque não sabe o que fazer. Então, a base do problema pode ser várias. Assim, a mente é muito complexa, né? Se é muito complexa, vamos supor que a mente fosse um monte de caixinhas. Cada caixinha dessa pode dar problema de alguma forma. Aquela história de ter o parafuso frouxo. Vamos supor que seja de fato assim, que a mente seja feita por vários parafusos. Então, se o maquinário da mente pode adoecer em vários pontos. Por isso que a gente vai dar vários nomes, né? Uma vez vai chamar de depressão, outra vez vai chamar de ansiedade, outra vez vai chamar de esquizofrenia, outra vez vai chamar de bipolar, porque as várias engrenagens da mente podem adoecer, né?
Vamos voltar ao telefone. Alô, bom dia.
Bom dia, meu João Paulo Vidal.
Diga, Toninho. Diga lá, amigo.
Toninho, meu Paulo. Uma época eu fui doutor Luiz Pinto, mas um primo fazer uns exames. Aí ele perguntou, meu primo muito nervoso, ele perguntou para quem alguém tomava a medicação. Eu digo, eu tomo. Aí eu mostrei a medicação pra ele, aí ele olhou pra meu primo e disse, você é aperreado, esse cavalo é mais lascado que nós dois, homem. Isso aí, se não tomei esse remédio, ele trudou a ponta embaixo, não segura em pé. Onde é mais fodido que nós dois, você é nervoso aí. O medicamento que esse homem toma aí, esse homem é lascado. Aí eu fiz isso aí, assim, mas como já faz 10 anos, e eu tenho tratamento psicólogo, aí até eu me segurei. Mas imagina uma pessoa, tem muita fé em Deus, vou buscar em Deus, primeiramente. Uma pessoa que vai pela primeira vez, o doutor diz uma coisa daquela pro cara, se não tiver fé em Deus e não tiver um acompanhamento psicológico.
A proposta não foi boa, não é?
Foi não, foi pesada.
Tá, Tonho, muito obrigado pela participação. No caso da morte, por que que algumas pessoas, quando perdem um ente querido, elas acabam morrendo para o mundo também? Eu tive exemplos já na minha família de pessoas que perderam filhos e é como se elas estivessem vegetando. Por que que isso acontece?
É porque o luto, né, ele é necessário, óbvio. E quando a gente fala do luto, não é só em morte, não. Numa separação ocorre o luto, na perda do emprego ocorre o luto. Todas as perdas que nós temos na vida, ocorre o luto. Porém, a sociedade atual não está nem permitindo esse luto. Então, eu já recebi pacientes, acredito nossos colegas também. Ah, ela está chorando muito, ela está tal. Faz quanto tempo? Não, faz um mês. Que perdeu a mãe, que perdeu o pai, que perdeu o filho. Então, o luto é um processo que pode durar um mês, dois meses, seis meses, um ano. Depende muito de cada um, da sua história. Agora, existe sim, né, indivíduos que têm uma dificuldade maior de encarar essas perdas. Então, é necessário a ajuda de profissionais. Porque, na verdade, é como ele vai reconfigurar essa perda. Há pessoas que ficam extremamente depressivas, e você usou a palavra certa, morrem também para o mundo. Outras pessoas pegam aquela perda e vão fazer algo em nome até daquela perda, algo produtivo. Então, tudo depende muito do indivíduo.
Pode botar. No caso como esse que você especificou, a gente entende que não se trata somente de um luto, né, na forma que Deise explicou. Então, aquele processo vai além do luto. Então, a gente pode estar tratando de uma depressão, de algo maior. Então, procure ajuda profissional.
A ouvinte querendo saber o seguinte, ela disse que tem um neto que é acompanhado pelo Dr. Ezron. Ele não se enturma com ninguém, mas em casa é conversador, não para de falar. O nome dele é Tiago. É a Fátima lá do sítio Santiago. Doutor Ezron, por que que isso acontece?
Olha só, a gente às vezes, né, responde conforme o ambiente mesmo, né? O ambiente nos convida a algum tipo de ação, algum tipo de comportamento. O comportamento pode variar conforme o ambiente, né? Em certos ambientes eu sou mais livre, falo de forma mais livre, mais espontânea. Em outros ambientes eu sou mais formal. Em outros ambientes eu sou amedrontado mesmo, né? E tenho uma resposta mais ansiosa e me comporto de forma restrita, retraída. Então, não posso discutir o caso do rapazinho, né, aqui no ar, mas ele está em acompanhamento, né, conosco, e tomara que a gente consiga ajudá-lo.
A Edilaine está dizendo o seguinte: bom dia a todos. Olha, hoje em dia não existe mais um momento para conversar, uma reunião em família, conversando cara a cara, e tem mais no zap. Acho que isso é uma barbaridade, está dizendo ela. É aquilo que a senhora colocou, não é, doutora Deise?
Exatamente. Olha, eu sou super a favor das mídias, das redes sociais, porque acredito que foram um grande avanço. Porém, houve um retrocesso, como a gente já explicou nos relacionamentos. Eu tenho 1.000 amigos virtuais e não tenho nenhum real. Eu tenho 2.000 numa rede de seguidores, né? E eu mesmo não tenho um momento desse contato. Hoje também, muito preocupante, é a forma como os pais estão educando os filhos. Bebês, eu não estou falando de criança, eu estou falando de bebês, com menos de um ano manipulando tablet e celular. O dedinho já vai lá, ó, certinho, que a gente fica impressionado. Sabe mexer em tudo. Então, Galinha Pintadinha, Peppa Pig e outros desenhos estão orientando essas crianças. Inclusive, a gente usa um termo, fabricando autismo. Por quê? Porque a criança não aprende a viver nesse mundo real. A criança ela está sendo condicionada a viver no mundo virtual. Então, como ela vai lidar com as demandas? Por isso, quando chega na adolescência, estamos tendo tantos casos de automutilação, cortes aqui na cidade, suicídios, esses grupos Baleia Azul e tantos outros. Então, não temos nada contra as mídias sociais. Pelo contrário, até estamos a usando em termos de tratamento. Existe até o atendimento online, psicoterapia online, que já é reconhecida pelo Conselho de Psicologia. Mas é a forma de usar essas mídias.
E aí, Aldo, alguns pais, principalmente de crianças, né, ficam muito tempo no celular e a criança também, cada um no seu canto. Não tem essa interação. E aí depois eu digo, ah, esse menino é muito agitado, ah, esse menino é hiperativo, esse menino não aprende nada, esse menino não conversa dentro de casa, esse menino... Mas o pai se deixa pelo menos 20 minutos do seu dia para botar o celular em um lugarzinho, pegar o tablet, o computador, o celular da criança, botar em outro lugar, sentar no chão, sentar na mesa, ter esse contato, brincar. Eu geralmente recomendo. Olha, sabe pega-vareta? Compra um pega-vareta, não passa de R$3. Não tem um dominó? Você sabe jogar dominó? Não sei jogar dominó. Peça para o seu pai comprar um dominó, vão jogar dominó, uma dama, um quebra-cabeça, vão montar. É o momento daquele dia, dessa interação pais-filhos, que não está existindo. E muitas vezes prejudicado, não só pelas redes sociais, mas pela televisão, né? A gente estava comentando no último sábado, pelas séries, que muitas vezes a gente passa dias e dias assistindo os nossos filhos lá. Entra de manhã, sai à noite e num piloto automático, vidrado na tela, tanto do celular, da televisão, do computador. E a interação? E a participação desses pais na vida dessas crianças? Aí quando, como acontece com os adolescentes, quando se corta? Quando entra num jogo desse que os pais não estão acompanhando, não sabe a que vai levar? Agora está o jogo de engolir detergente. Detergente está chamando a atenção. É desafios. Estão se desafiando através da internet. E a última moda agora é essa da questão desse de engolir o detergente. É mais um desafio. E aonde é que os pais estão?
A Organização Mundial de Saúde, ela indica 2 horas por dia no uso de objetos eletrônicos, incluindo aí televisão, tablets, aparelhos de TV. Por tudo, pela questão da visão, pela questão motora, está tendo LER,
crianças com LER, que é um adoecimento da vida adulta, e principalmente também da parte psicológica. Então, hoje em dia, as crianças estão ficando 8 a 10 horas por dia, eu constato isso. Então, a orientação é de, no máximo, 2 horas.
Edna Charles Filho, parabenizando todos pelo excelente debate e orientações repassadas para a Sociedade de Afogados e Região. A Edivonete disse que é muito pensativa e até sofre sozinha, mas tem pavor em demonstrar para as outras pessoas. Acaba rindo por fora, brincando, descontraindo para passar a impressão que está bem. O que fazer numa situação como essa? Doutora Mônica?
Então, Edivonete, a gente pode começar pensando por que que você tem que demonstrar para as pessoas que você está bem, se de fato você não está. Acaba entrando um pouco na cultura de ter que mostrar que não precisa de ajuda, de ter que mostrar que pode superar isso sozinha. Mas se isso está chegando ao ponto de atrapalhar a tua vida, de atrapalhar a tua hora de dormir, de atrapalhar teus relacionamentos, tu precisas de ajuda. Então não é vergonhoso precisar de ajuda. Vergonhoso é não procurar ajuda por medo do que os outros vão pensar, ou ter que fingir uma postura que não condiz com a tua realidade. Então, assim, enquanto profissional, a orientação que a gente dá é que procure a ajuda necessária para que você possa resolver essas suas questões. E quanto aos outros, eles são os outros, eles têm a forma de pensar deles. Se a gente for pensar no que os outros vão pensar, aí realmente a gente vai adoecer. E eu falo a gente, incluindo todos, porque como a gente está falando, saúde mental é uma coisa que abrange a todos. E a opinião dos outros é uma coisa também que chega a todos. Mas como é que a gente vai estar lidando com essa opinião? Por que que a gente não pode, na nossa sociedade de hoje, mostrar quem a gente é?
Doutor Ezron, tem algum problema psiquiátrico que pode persistir para o resto da vida, que o paciente nunca vai conseguir se livrar dele?
Pergunta difícil. Pergunta difícil. Olha só, a maioria dos transtornos que a gente está falando, né, é uma exacerbação de algum comportamento humano, né? Veja só, ansiedade, tristeza, são emoções humanas, certo? A forma de lidar ou a intensidade dessas emoções, às vezes, determina, né, isso que a gente está falando de transtorno, como a Irivânia falava lá atrás. Às vezes, é um padrão mesmo daquela pessoa, um estilo de ser, entende? Então, a maioria dos transtornos, ele entra num período de controle. Por algum motivo, essa pessoa se desadaptou à vida dela, ao nível de estressores que ela tem, às atividades que ela tem, enfim. Feito o luto que a gente estava falando, né? O luto pega alguns e adoece alguns, e o luto para outros é normal, certo? Nada impede, então, a gente pega essa pessoa, ajuda ela em uma determinada fase da vida, ela melhora, ela controla, mas nada impede que em algum outro momento da vida, com outros desafios totalmente diferentes, entendeu? Porque a vida é muito dinâmica e a vida é muito, muito criativa nos desafios que ela nos lança, né? Quando a gente aprende as perguntas, as respostas, a vida muda a pergunta. Então, às vezes a gente consegue controlar bem, mas nada determina que essa pessoa não vai ter outro quadro parecido com aquele em algum outro momento da vida dela.
Vamos voltar para o zap da Pajeú.
Bom dia, Áudio. Bom dia a todos aí presentes no debate. Gostaria de agradecer em particularmente do Ezron, Valéria e Deise, que são profissionais que já precisei. Alguns deles ainda preciso do trabalho, do profissionalismo. No qual tenho um filho que é acompanhado por Valéria, esse amor de pessoa, por Dr. Edron, e sem esquecer também a profissional que também já me ajudou, Tereza. Desde já agradecer, parabenizar o belo trabalho que vocês fazem. E também, através desse áudio, pedir para os pais que têm filhos com comportamentos assim, que eles acham que é diferente, que não tenha rejeição em procurar esses profissionais para que possam ter ajuda. Porque, em primeiro lugar, Deus, e segundo, esses profissionais vêm me ajudando em relação ao meu filho. Se não fosse o trabalho deles, eu não sei como eu poderia estar hoje com a minha família. Só tenho a dizer que o meu filho vem melhorando a cada dia, com muita batalha, com muita luta, com muita ajuda. E dizer a vocês que não tenham rejeição, não criem rejeição em procurar ajuda. Porque quanto antes vocês procurarem, vocês vão poder se ajudar e também ajudar os filhos de vocês. Não crie rejeição enquanto esses profissionais, porque eles é quem podem nos orientar, nos ajudar em que devemos melhorar e que caminho seguir para ajudar nossos filhos. Desde já eu só tenho a agradecer e parabéns pelo trabalho de vocês. Um bom dia.
Um trabalho de paciência, não é, doutora Valéria?
Realmente. Damiana, eu gostaria de dar para você como devolutiva que você, seu esposo, sua filha e Caio são peças fundamentais para dar certo. Nós temos um bom trabalho de equipe, né? E isso prova para os ouvintes que realmente quando a família se empenha, a equipe consegue sucesso no tratamento.
Muito bem. Gostaria de acrescentar alguém?
Damiana, ela é um exemplo, né, que ela iniciou na educação, então nos remete até, né, como a família deve se envolver nesse processo, porque deposita-se no psicólogo, no psiquiatra, todas as expectativas. Então, todos chegam dizendo, a senhora vai resolver meu problema, o senhor vai resolver meu problema, o remédio vai resolver meu problema. Não, eu costumo dizer que são ajuda, apoio, uma muleta que a gente se apoia, mas se a gente não caminhar, a muleta não anda sozinha. E aos poucos essa muleta sai e a gente vai caminhando. Então, Damiana é um excelente exemplo de como essa ação dela, da família e do própria criança na terapia funciona em conjunto.
A Helenilda Amaral, parabenizando pelo debate, muito esclarecedor para todos e principalmente para muitos pais que ainda têm muito preconceito. É o recado da Helenilda Amaral. Eu quero agradecer às doutoras Lília Lima, Mônica Oliveira, ao doutor Ezron Maia, doutora Edivânia Barros, a Deisiane Liberal e a Valéria Vasconcelos pelo debate e dizer que a gente vai continuar conversando. Muito obrigado e sucesso.
Obrigada, Aldo. Obrigada, Rádio Pajeú, por ser parceira nossa no Janeiro Branco. Lembrando também que o Janeiro Branco será lei em Afogados da Engazeira, né? O projeto será levado à Câmara dia 2 de fevereiro pelo vereador Franklin Nazário, já que é lei no estado de Pernambuco, número 16.029, de 3 de maio de 2017. Então, já é lei em Pernambuco, o Janeiro Branco em Afogados não vai ser diferente. Então, agradecer aos profissionais PCs que estão engajados nessa luta, aos outros profissionais também que podem, né, se engajar, que podem nos procurar para fazer parte desse movimento Janeiro Branco em Afogados da Engazeira. Lembrando a nossa agenda, já está programada terça-feira entrevista na Afogados FM. Na quarta-feira, às 13 horas, né, vamos ter uma ação na UPAE. E dia 31 de janeiro, nós vamos fazer a culminância aqui na Praça do Cuscuz, como é conhecida, tendo a participação, já falei com o César Tenório, de articular o Balé Popular aqui de Afogados, tendo a participação do grupo Luta e Resistência também, né, espaço Luta e Resistência, que sempre está aí ocupando esse espaço e que também vai ter a nossa colaboração.
E é final do nosso debate de hoje.